Podcast Cepal.
Podcast Cepal.
Eu quero conversar com você sobre esse tema: o Evangelho, o coração da missão. Deixa eu começar falando para você, voltando à temática da nossa cultura contemporânea, da comunicação acelerada, da tecnologia que nos absorve o tempo todo. É celular, é Facebook, é e-mail, é WhatsApp, e a gente, talvez profeticamente, o meu querido amigo e falecido Robson Cavalcante já dizia alguns anos atrás que a nossa geração é uma geração que sabe de tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, mas não tem a menor consciência do que isso significa à luz dos últimos 24 anos. Esse imediatismo nos rouba a consciência histórica. A gente sabe de tudo que foi colocado e postado no Face hoje, mas a gente não se lembra e não tem ideia do que significa o que aconteceu ontem à luz dos últimos 30 anos. Diante disso, eu tenho tido uma preocupação como pastor, como pregador. Por exemplo, na nossa comunidade, todos os domingos, nós temos aproximadamente 1.000 pessoas... que nós consideramos a nossa comunidade virtual, 1.000 pessoas que assistem os nossos cultos pela internet, todos os domingos. E eu tenho uma preocupação. Há 50 anos atrás, para uma pessoa ser famosa, ser falada, ser conhecida, ela precisava de muito dinheiro. Ela precisava de dinheiro para ter um programa de televisão, e custava muito caro. Ou se não, tinha que ter dinheiro para ter um programa de rádio, e há 50 anos atrás, um programa de rádio custava caro. Hoje em dia, para o sujeito ser famoso, ser falado, ser curtido, não precisa quase que dinheiro nenhum. É só o cara montar um blog e começar a escrever besteira. Assim, propaga, é viral. Ele pega o celular dele e grava um vídeo falando coisas que chocam e posta. É viral, todo mundo quer ver. Hoje em dia, a internet, a tecnologia na comunicação tornou muito fácil. Isso tem um lado positivo. Informação circula hoje com uma facilidade tremenda. Por outro lado, isso gerou uma tentação em pastores, pregadores, pensadores, de que eu preciso ser o cara. E o ambiente da internet, ele é cruel nesse aspecto. Porque na internet você só vai ser o cara se você tiver um novo insight, se você falar uma coisa que ninguém nunca falou, se você aparecer dizendo: olha, tudo o que disseram nos últimos 20 séculos está errado, o que está certo é o que eu vou dizer agora. Você só vai espalhar na internet sendo um viral se você não falar o que é convencional. E qual é a minha preocupação com isso? Como pastor, como pregador, como escritor, tudo que eu faço está atrelado a uma herança histórica. Eu não sou pastor, pregador, escritor para o século XXI. Eu faço parte de uma espiritualidade aonde antes de mim vieram outros. Outros que também falaram, que pensaram e escreveram. E parte da minha função bíblica como pastor, como pregador, é repetir o que já foi dito. Os profetas no Antigo Testamento, prioritariamente, tinham uma missão: fazer o povo relembrar da lei. Na caminhada do deserto, em 3 festas anuais, o povo precisava fazer uma coisa: reler a lei. E como igreja, nós estamos nos tornando dependentes de novos insights, dependentes de novidades, dependentes de coisas que extrapolem a fronteira do que já foi dito. E nós estamos nos esquecendo, primeiro, como pastores e pregadores, que parte da nossa missão é repetir o que já foi dito, é relembrar o que já foi dito pelos profetas, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos reformadores, pelos nossos pastores e professores de escola bíblica dominical. Parte da nossa missão é repetir o que já foi ensinado, porque nós, como povo de Deus, precisamos constantemente relembrar o que já foi dito. Mas o que acontece? Muitas vezes nós, e eu me incluo, pastores, pregadores, tão sedentos de serem curtidos, de serem admirados, de serem seguidos. Nós damos tanta ênfase no novo, e às vezes termina a margem do novo, e aí a gente começa a falar umas besteiras assim: inferno não existe, Deus não é soberano, coisa nenhuma, e a gente extrapola. Mas o povo que escuta também é culpado, porque o povo que escuta, quando o pregador diz assim: hoje eu gostaria de meditar no texto de Lucas 15, a mãe vai: ah, Lucas 15, outra vez, esse eu já conheço. Mas precisa relembrar, muitas coisas precisam ser relembradas. E por que eu estou falando tudo isso? Primeiro, ontem eu fiz uma preleção aqui para vocês. Eu não tinha a menor pretensão ontem à noite de trazer absolutamente nada novo. Eu queria trazer para vocês o óbvio. O óbvio que precisa ser recordado, o óbvio que precisa ser restabelecido. Não existe igreja aonde não existe a afirmação que Jesus é o Cristo. Não existe igreja aonde não exista compromisso com a missão de fazer discípulos, porque isso é o que Jesus, o Cristo, nos mandou fazer. E hoje pela manhã, eu quero voltar a falar sobre o óbvio, o Evangelho. Por quê? Primeiro, porque eu diria que muitos dos crentes que estão sentados nos bancos das nossas igrejas pressupõem conhecerem o Evangelho, mas não conhecem. Eu diria que em muitos dos púlpitos das nossas igrejas, nós temos tido pregações bíblicas, mas não necessariamente pregações que exponham o Evangelho. Pastor David Nicholas, alguém que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, ele foi plantador de uma igreja nos Estados Unidos, Spanish River Church, um sujeito apaixonado por Jesus, apaixonado pela missão que foi dada, apaixonado pelo Evangelho, escreveu esse livro que você pode encontrar ali nas E3, O Que Fizeram do Evangelho. Esse livro emergiu de uma pesquisa que o pastor David Nicholas encomendou para um centro de pesquisa norte-americano, e a pesquisa consistia no seguinte: pegar as 100 maiores igrejas dos Estados Unidos, ouvir os cultos de Páscoa e de Natal nas 100 maiores igrejas e detectar se o Evangelho foi pregado nessas igrejas no culto da Páscoa e do Natal, no momento onde as igrejas americanas estão repletas de pessoas que nem frequentam igreja, mas estão lá. Resultado da pesquisa: em apenas 7% das igrejas o Evangelho foi pregado. O que fizeram do Evangelho? Interessante que quando a gente lê a carta aos Gálatas, no capítulo 1, o apóstolo Paulo trata de algo que não passa pela nossa cabeça ser o nosso problema. Mas se era o problema das igrejas da Galácia no primeiro século, a pergunta é: por que que não pode ser o nosso problema hoje também? Paulo diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Outro evangelho. Você já parou para pensar na possibilidade de que algumas das nossas igrejas usam a terminologia evangelho? Os pregadores usam o termo evangelho, mas se você for entrar a fundo, talvez essa igreja, esse pregador, ou talvez alguns dos cristãos da atualidade, eles na verdade estão seguindo um outro evangelho, que não é o evangelho, que é o que Paulo diz, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Paulo está dizendo: o que ocorre é que existem pregadores e mestres que estão semeando na mente de muitos crentes pressupostos que sabotam o verdadeiro evangelho e que sutilmente vai levando as pessoas a acharem que creem no evangelho, acharem que vivem o evangelho, mas na verdade aquele é um outro evangelho. Quais são os outros evangelhos que nós encontramos na atualidade, no contexto da igreja brasileira? Eu diria, nós temos o evangelho consumista, utilitarista. O evangelho que faz pessoas adentrarem na igreja porque elas precisam de algo de Deus. O casamento delas vai mal e elas ouviram dizer que naquela igreja se tem oração que expulsa o demônio do divórcio. Elas estão mal financeiramente ou estão desempregadas, elas ouviram dizer que naquela igreja tem um momento que o pastor unge com seu suor a carteira profissional e no dia seguinte aparece emprego. E as pessoas vão e se tornam membros dessas igrejas e se afirmam evangélicas. E se você perguntar para elas, você já ouviu o evangelho? Elas vão dizer sim. Você crê no evangelho? Sim. Só que é outro evangelho. Não é o evangelho de Cristo Jesus. Uma outra disfunção é um evangelho legalista e moralista. É um evangelho que diz para o sujeito, não, venha do jeito que você está, a salvação é pela graça. Aí o sujeito aceita. Aí assim que o sujeito aceita a salvação pela graça, um cara encosta nele e diz assim, olha, agora você tem que fazer um curso de discipulado de 2 anos, você tem que ler 5 livros, 2 de teologia sistemática dessa grossura, você tem que orar todo dia, você tem que ler a Bíblia todo dia, você tem que ir na igreja todo domingo, você tem que dar o dízimo todo mês, e o cara começa a viver como se a salvação é pela graça, mas manter a vida cristã depende das minhas forças. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho reducionista ou simplista é aquele evangelho que reduz o discurso a você é pecador, você está condenado ao inferno, mas Jesus morreu na cruz e se você acreditar nele, você está salvo do inferno e você tem a eternidade como presente, ponto final. O que você vai fazer na história? Imagine-se num ônibus que tem assim na placa da frente céu e um bando de crente dentro esperando chegar ao céu. E a gente vai cantando umas musiquinhas para animar, para o tempo passar. Caminhando voo para Canaã, caminhando voo para Canaã. Se você não vai, não me impeça a ir. De vez em quando a gente para num ponto de ônibus, faz uma campanha evangelística, prega para quem está no ponto de ônibus. Uns aceitam, sobem no ônibus. Outros, sem a gente perceber, descem do ônibus. Uma vez por mês, todo mundo tem que passar pela roleta e pagar o dízimo. Para esse evangelho não existe história. Não existe missão. Jesus nos resgatou do inferno para a eternidade com Deus. E a história? E a nossa missão na história? De sermos sal da terra e luz do mundo? E a nossa ação na história para glorificarmos a Deus através do nosso trabalho, através da construção da cultura, através das nossas palavras, através das nossas atitudes? Uma outra disfunção é o evangelho da autoajuda. O que mais vende, o que as pessoas mais clicam, o que as pessoas mais assistem, são pregadores do evangelho da autoajuda. 10 passos para um casamento feliz, 15 passos para um negócio bem sucedido, 20 passos para você destruir qualquer gigante da sua vida, 50 passos para você destruir as muralhas de Jericó que te impedem de chegar ao sucesso. Desculpa. O evangelho de Cristo é justamente a contraposição de tudo isso. Você não pode nada. Você não pode nada. Você é instrumento, você não é o player. Você é vaso de barro. Esse evangelho da autoajuda é construído dentro de uma mentalidade oposta ao evangelho. E ainda, uma outra disfunção é o evangelho ideológico, humanista. E aqui eu queria que você me entendesse bem. Quando a gente fala do evangelho, e já eu vou explicar isso, eu não estou falando do evangelho ABC, eu estou falando do evangelho de A a Z. O Evangelho transforma tudo e a todos. O Evangelho transforma um homem, uma mulher, um indivíduo. E como impacto disso, isso deve mudar a maneira dele ser marido, a maneira dele ser, dela ser esposa. O Evangelho transforma a família. Isso deve, o Evangelho transforma a maneira dele ser profissional. O Evangelho transforma empresas, tornam empresas mais humanitárias, tornam patrões melhores patrões, tornam funcionários, funcionários mais eficientes. O Evangelho muda a nossa visão acerca do ecossistema, porque nós cremos que Deus nos deu um jardim, e a primeira missão que nós recebemos foi como jardineiro. Por isso, quando o Evangelho nos restaura com Deus, nós passamos a pensar e cuidar do meio ambiente. Nós devemos sim cuidar dos pobres, nós devemos nos interessar pela justiça social, porque aquele que foi resgatado por Deus, a agenda de Deus inclui a justiça. Deus é justo, justo, justo. No entanto, o grande problema é quando emergem do púlpito ideologias desprovidas do centro, o Evangelho. E a igreja começa a ser mobilizada para ser engajada ecologicamente, para ser engajada socialmente, para ser engajada politicamente, mas no centro disso não está a cruz de Cristo. Aí a igreja se torna uma versão piorada de muitas ONGs, porque existem ONGs que cuidam da questão do meio ambiente melhor do que a gente. Tem ONGs que cuidam melhor da questão da justiça social do que a gente. A única coisa que nos distingue de toda e qualquer instituição humana é que nós temos o Evangelho que transforma tudo e a todos. Eu me envolvo socialmente, eu me envolvo ecologicamente, eu me envolvo politicamente por uma razão: o Deus que é justo, que ama e que deu o universo de presente a mim e a você, me resgatou naquela cruz, e isso me move a me engajar nesses fatores. Quando você tira a cruz, você transforma a igreja numa ONG que defende árvore, baleia, o pobre, que protesta contra a corrupção, mas necessariamente não tem qualquer engajamento com a cruz. Quando a gente pega Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo nos dá uma descrição do que o Evangelho estava fazendo na cidade de Colossos. E eu acho impressionante. Olha, ele diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Agora percebam, por todo o mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo. Aonde o Evangelho chega? Quando uma pessoa escuta o Evangelho, quando uma pessoa consegue entender o que ela escutou do Evangelho, quando isso desce ao coração e a pessoa se rende completamente à obra, ao amor, ao perdão oferecido por Deus naquela cruz, isso gera um impacto tal que duas coisas acontecem: aquela vida frutifica, aquela vida multiplica. O que isso significa? É a dinâmica do Evangelho. A dinâmica do Evangelho que a gente pode ver, por exemplo, no caso Zaqueu. Zaqueu, um publicano, sob a suspeita de corrupção, é surpreendido numa manhã, porque Jesus, passando pela cidade, para debaixo de uma árvore, olha para ele e diz: Zaqueu, eu quero ficar na tua casa. Zaqueu é surpreendido pelo amor de Jesus, Zaqueu é surpreendido pelo interesse de Jesus por ele. É fantástico a gente parar para pensar que Deus se interessa por você muito mais do que você imagina, que Deus te ama muito mais do que você calcula. E a surpresa de Zaqueu, um sujeito rejeitado, um sujeito que tinha dinheiro, que tinha uma bela casa, que andava com um camelo BMW pela cidade, tinha tudo do bom e do melhor, mas era rejeitado. As pessoas olhavam para ele com desdém, ninguém queria se associar a ele. Agora imagine o impacto de Zaqueu recebendo Jesus, o Rabi, na sua casa, depois de Jesus ter olhado para ele e dito: Zaqueu. Jesus sabia o nome dele. Jesus sabia o nome dele. Eu quero ficar na tua casa. Existem muitas casas em Jericó, Zaqueu, mas eu vim aqui para ficar na tua. Eu cheguei aqui em Jericó porque eu te quero. E isso gerou um impacto na vida de Zaqueu, que no meio do jantar Zaqueu levanta e diz assim: Jesus, se eu lesei alguém, alguma coisa, eu vou devolver 3 vezes mais, e metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Bonita história. O evangelho já te impactou a esse nível? Porque você pode dizer assim: não, mas se eu fosse rico, eu também daria metade dos meus bens aos pobres. Eu diria, para qualquer um, seja qual for a condição financeira, dar metade do que tem vai ser sempre um desafio que só o evangelho pode produzir. É interessante que a igreja de Atos 2, que o pastor Ronaldo Lidório nos convidava a refletir sobre ela ontem, a igreja de Atos dos Apóstolos faz uma coisa: aquela distribuição, aquele termo, não havia necessitado entre eles, sabe de onde vem? De Deuteronômio, o ano do jubileu. Israel recebeu a lei do jubileu. Israel nunca cumpriu a lei do jubileu. Quando o Espírito Santo é derramado, uma comunidade vive o que foi impossível para Israel viver em toda a sua história: o ano do jubileu. Não havia necessitados entre eles. O evangelho transforma tudo e a todos. O evangelho precisa ser ouvido nas nossas igrejas. O evangelho precisa ser relembrado nas nossas igrejas. O evangelho precisa ser compreendido pelos nossos crentes, para que a gente veja esse impacto transformador. Mas não só isso. Eu queria convidar você para pensar no caso André, que é a multiplicação. André era um discípulo de João Batista. João Batista viu Jesus e apontou para Jesus. André foi até Jesus, conviveu com Jesus durante um dia. O que André faz? Quando André chega à conclusão que Jesus é quem dizia ser, André vai até Simão, seu irmão, e diz assim: venha e veja quem eu encontrei. E o evangelho multiplica. Nos últimos 14 anos eu vivi uma experiência que eu nunca imaginei que eu iria viver na minha vida. Começando a Chácara Primavera 14 anos atrás com 40 pessoas, hoje a gente tem lá os domingos em torno de 1.500 pessoas, mais 1.000 pessoas pela internet, e mais 30 novas comunidades nos últimos 10 anos que foram plantadas a partir da nossa igreja. Aí o que os pastores às vezes mais fazem é se aproximar e falar: como? Como? Qual foi a estratégia? Porque eu já tentei de tudo e não deu esse resultado. Eu já tentei tudo, tentei célula, tentei grupo pequeno, tentei igreja com propósito, igreja sem propósito, tentei tudo e não virou. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, nunca, em uma das nossas reuniões de liderança, nunca nós tratamos sobre crescimento numérico. Nós nunca levantamos a pergunta: como nós vamos crescer? A nossa pergunta sempre foi: como nós podemos comunicar o evangelho ao homem e à mulher na sociedade contemporânea, de maneira que ele entenda com clareza o que significa a obra feita por Jesus para ele. E sabe o que acontece? Quando ele entende e é impactado, a primeira coisa que ele faz é trazer um amigo. Esse amigo, quando entende e é impactado, a primeira coisa que faz é trazer a esposa. A esposa, quando entende e é impactada pelo evangelho, a primeira coisa que ela faz é trazer a cunhada, e assim vai. Eu poderia apresentar para vocês inúmeras redes de relacionamento dentro da minha comunidade. É o José que trouxe o João, que trouxe o Manuel, que trouxe o Joaquim, parece igreja de português, né? Que trouxe o Bob, que trouxe o Robert, né? Entrou em outra etnia e assim vai. Gente trazendo gente. Eu tenho uma tese. Quando você vai com a sua esposa ou com o seu marido num bom restaurante pela primeira vez, e você é bem servido e você come uma boa comida, você pede a conta. Antes do garçom trazer a conta, você cutuca a sua esposa ou seu marido e fala assim: querido ou querida, a gente tem que trazer fulano aqui. É isso que acontece quando as pessoas são impactadas pelo Evangelho. Elas não conseguem se conter. Não dá para você falar para uma pessoa que foi impactada pelo Evangelho, dizer assim: ó, não conte sobre isso para ninguém. É impossível. A mulher samaritana não conseguiu se conter, ela vai e conta para todo mundo. Pedro e João, diante do Sinédrio, as autoridades dizem: não falem mais. Eles dizem: ó, desculpa, mas não vai dar. A gente não tem como deixar de falar do que a gente viu, do que a gente ouviu, do que a mensagem de Jesus gerou nas nossas vidas. Não dá para deixar de falar. Agora, quando não tem impacto, sabe o que a gente tem que fazer? Fazer curso para ensinar a crente a evangelizar. Continuando o texto de Colossenses 1, veja só: o evangelho que chegou até vocês, por todo mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam. Preste atenção nesses dois verbos, que ele é muito importante em duas dimensões. Primeiro, você precisa fazer a pergunta: nas nossas igrejas, o evangelho tem sido ouvido? Em outras palavras, o evangelho tem sido pregado? Segundo, o evangelho tem sido entendido? Porque às vezes nós pregadores podemos dizer que a gente até prega o evangelho, porque Jesus na cruz do Calvário fez a propiciação dos nossos pecados e agora nós somos imaculados diante de Deus. Você falou, mas uma das regras básicas da comunicação é que você só comunicou quando o outro entendeu. É a história do bom dia, santo varão. Santo varão é a mãe. O cara não consegue entender essa terminologia. Agora, o verso 6 termina dizendo: a graça de Deus em toda a sua verdade. Preste atenção nessas duas palavras: graça e verdade. O evangelho nos traz a totalidade da graça, a totalidade da verdade. Pastor Tim Keller diz que o evangelho não é apenas o ABC, mas o A a Z da vida cristã. Tem gente que, quando a gente fala de evangelho, pensa que o evangelho se reduz a dizer para a pessoa: você é pecador, Jesus morreu por você, se você se arrepender e crer nele, você não vai para o inferno, vai para o céu. Isso é o ABC. O evangelho é a Z da vida cristã. O evangelho tem impactos em todas as dimensões da vida cristã. O evangelho não é apenas para eu iniciar a vida cristã, eu preciso do evangelho para continuar na vida cristã, e eu preciso do evangelho para terminar bem a carreira cristã. Olha o que o pastor Tim Keller continua dizendo: não é apenas um caminho para escapar da condenação pelo pecado, mas é a dinâmica de vida fundamental para a vida cristã como um todo. Nós somos salvos por acreditar no evangelho, e então nós somos transformados em cada parte de nossa mente, coração e vida por acreditar no evangelho mais e mais. Tem gente que pensa assim: a gente precisa do evangelho para receber a salvação pela graça, mas para eu crescer na fé depende de mim, é a minha determinação, é a minha disciplina, é o que eu faço. Tim Keller está dizendo: não, você precisa do evangelho para compreender a salvação pela graça, e você precisa do evangelho para continuar crescendo na graça, e você precisa do evangelho para cumprir a sua missão histórica, você precisa do evangelho para fazer diferença no mundo, você precisa do evangelho para ser um melhor marido, para ser uma melhor esposa. Nós não temos condição de, por nós mesmos, sermos melhores em nada. E ele conclui dizendo: não é apenas um caminho para escapar da condenação do pecado, mas é a dinâmica fundamental para a vida cristã como um todo. Nós somos salvos por acreditar no Evangelho, e então nós somos transformados em cada parte, nossa mente, coração e vida, por acreditar no Evangelho mais e mais, na medida em que as nossas vidas se desenvolvem. Há anos atrás, numa oportunidade, ouvindo o pastor Tim Keller, ele colocou algo que abriu a minha mente para perceber o que acontece em muitas das nossas igrejas. O pastor Tim Keller disse: apesar de nós ouvirmos do Evangelho, nós convivemos constantemente com dois ladrões que sabotam o Evangelho em nós. E às vezes a gente está refém de um desses ladrões. Quando a gente se liberta dele, a gente cai na mão do outro. Quando a gente se liberta do outro, a gente cai na mão do primeiro. Quais são os ladrões que o pastor Tim Keller diz? Por um lado, nós temos o ladrão da religiosidade. De outro lado, a gente tem o ladrão da licenciosidade. E aí, a partir disso, eu desenvolvi o quadro em seguida. O que que acontece quando o ladrão da religiosidade nos assalta? Quando o ladrão da religiosidade sabota as nossas mentes e corações? Primeiro, o foco do ladrão da religiosidade é cumprir regras e normas. Você tem que cumprir regras e normas para ser amado por Deus. Você não leu a Bíblia hoje ainda? Deus não gosta de você. O quê? Você não fez oração hoje? Sozinho? Ah, olha, Deus está de mal com você. É interessante que eu costumo dizer que o grande problema para a gente encarnar o Evangelho é que o setup original, o nosso setup original me parece ser esse. Explico. A gente escuta alguém falando do Evangelho para a gente. A gente compreende o Evangelho, que é pela graça. A gente se rende à graça. E a gente se sente reconciliado com Deus, perdoado por tudo por Deus, amado por Deus. Aí a gente vai dormir. Aí quando a gente vai dormir, a gente fecha o olho e assim a nossa máquina dá um shutdown. Pum, apaga. Na manhã seguinte, quando a gente acorda, a máquina reinicia no setup original. E o setup original é o seguinte: você acorda meio atrasado, e eu tenho que sair rapidinho porque eu estou atrasado. E aí você escuta aquela voz: o quê? Vai sair sem ler a Bíblia? E você acha que Deus vai deixar isso em branco? O quê? Não orou 30 minutos hoje? Cuidado, hein? Acidentes de trânsito acontecem a todo momento por disciplina de Deus. A motivação é ser aceitável diante de Deus. Eu faço para ser amado. Eu preciso fazer porque senão Deus deixa de me amar. Mudanças é fruto de disciplina e esforço pessoal. Eu tenho que me determinar. Isso gera neurose, isso gera doença, isso gera as mais complexas enfermidades emocionais no meio evangélico. A mensagem do ladrão da religiosidade é: cuidado, Deus está olhando. E a gente ensina as nossas crianças, não o Evangelho, a gente ensina para as nossas crianças o ladrão da religiosidade. Sabe aquela musiquinha assim? Cuidado, olhinho com que vê, cuidado, boquinha com que fala, o Salvador Jesus está olhando para você. Os olhos dele são vermelhos, irados. Cuidado, que Salvador é esse? Eu percebi isso na vida da minha filha mais nova. Ela estudava numa escola evangélica. E aí, a minha filha estudava numa escola evangélica. Ela me trouxe a prova que ela fez de religião. E na prova de religião, tinha a primeira pergunta: quais são os 10 mandamentos? E ela acertou os 10. Segunda pergunta: você tem cumprido os 10 mandamentos? Ela respondeu assim: eu tenho cumprido quase todos, eu só não consigo cumprir o do sábado, porque a minha igreja é de domingo. Qual foi a minha preocupação? Meu Deus, a minha filha crê que ela é capaz, ela não precisa da graça, ela não precisa do Evangelho. Quantas vezes nós estamos ensinando para as nossas crianças que elas têm que ser boazinhas, porque senão Jesus não gosta. Elas precisam fazer tudo direitinho, porque Deus fica contente com elas. Aonde está a graça? Aonde está o evangelho? Na maneira como nós estamos ensinando as nossas crianças. A tendência do ladrão da religiosidade é verdade sem amor, porque o ladrão da religiosidade transforma crentes em legalistas, julgadores. O sujeito não dá conta, mas ninguém sabe disso. É algo íntimo. Mas ele aponta o dedo para todo mundo e julga todo mundo. E por fim, o resultado disso é legalismo e hipocrisia. Legalismo, porque é lei por lei. Hipocrisia, porque ninguém dá conta, mas todo mundo faz de conta que dá conta. Então engana que eu gosto. Bota a manta aí para o povo não ver que você sangra. O problema é que alguns que estão reféns do ladrão da religiosidade escutam acerca do evangelho e caem na mão de um outro ladrão, o ladrão da licenciosidade. O ladrão da licenciosidade tem o seu foco no viver sem compromissos. Não, agora eu sou salvo pela graça, agora eu posso tudo. Não tem mais nada. Ah, Jesus perdoou os meus pecados passados, presentes e futuros. Então, para que a graça superabunde na minha vida, deixa eu pecar bastante. A motivação é uma espécie de hedonismo gospel. É prazer. E normalmente esse tipo de gente começa a cair em igreja aonde o negócio é arrepiar. O louvor tem que ter no mínimo 3 arrepios. Se não tiver 3 arrepios, Deus não teve lá. Porque é sensação, é prazer. É prazer. Eu só faço o que me dá prazer. Mudanças não são necessárias. A mensagem é: relaxa. Deus existe para você. A tendência é graça sem verdade. Quem cai nas mãos do ladrão da licenciosidade, tem muito desigrejado, principalmente, que caiu na mão do ladrão da licenciosidade. E eu acho porque os desigrejados, eles acusam muitos dos que estão na igreja de serem religiosos, mas na verdade eles não percebem que eles estão na mão do ladrão da licenciosidade. Por quê? É uma graça sem verdade. Eles falam da graça, eles ensinam a graça, eles se intitulam da graça, mas não tem verdade, não tem verdade. E a consequência é esterilidade e insubmissão. Esterilidade porque quem cai nas mãos desse ladrão não reproduz, não faz discípulos. Começa a ter insights fabulosos, mas não faz discípulos. Sabe falar sobre tudo e sobre todos, e fala com uma versatilidade tremenda, empolga, faz a gente chorar quando fala da graça, mas é estéril, insubmisso, não consegue submeter a ninguém, porque não consegue nem mesmo submeter a Deus. Agora, terminando, o que é o evangelho de Deus numa contraposição ao ladrão da religiosidade, ao ladrão da licenciosidade? O evangelho de Deus tem o seu foco numa verdade: a confiança no amor de Deus. Deus me ama. E essa é uma verdade imutável, porque Ele selou esse amor na cruz. E eu construo a minha vida cristã e a minha espiritualidade a partir dessa verdade. Deus me ama. A motivação é a obra feita por Jesus. Eu tenho a certeza de que Deus me ama, porque o próprio Deus entrou na história em busca de mim e de você. O próprio Deus viveu na história para nos pegar e nos levar de volta ao jardim, lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Ele morreu naquela cruz sendo humilhado por homens. Ele provou que me ama. E quando toda manhã eu reflito sobre a cruz, quando toda manhã eu reflito sobre a obra de Deus entrando na história para me resgatar, o que que acontece? Esse amor me constrange. As mudanças a partir do evangelho não são fruto de legalismo, não são fruto de uma obstinação. As mudanças são fruto da constante reflexão acerca do amor de Deus. Quanto mais você se lembra do amor de Deus, quanto mais você se relembra do que Ele fez por você na cruz, quanto mais você se deixa impactar pelo Evangelho, o apóstolo Paulo diz: o amor de Deus nos constrange. Eu peco, peço perdão, Deus me perdoa. Eu peco outra vez, vou na presença dele constrangido, peço perdão, ele surpreendentemente me perdoa, e eu sigo pecando, e peço perdão, e nem eu mesmo sou capaz de me perdoar, e Deus continua insistindo em me perdoar, nem eu mesmo acredito em mim, e Deus não desiste de mim, nem eu mesmo consigo mais me amar, e Deus não deixa de me amar. Chega uma hora que eu digo: esse amor me constrange, eu não posso continuar sendo o que eu sou, eu não posso continuar vivendo como eu estou vivendo diante desse amor. Filipenses diz que Deus nos aceita do jeito que somos, mas Ele nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Por isso, a graça nos transforma, não através do legalismo, mas do constrangimento que o amor gera. A mensagem é: somos filhos amados de Deus. Muitas vezes pastores e líderes não vivem o evangelho no seu próprio ministério. Por exemplo, eu estou aqui pregando e eu posso estar sob a pressão: será que eles estão gostando? Será que depois dessa palestra eles vão gostar mais de mim ou vão gostar menos de mim? Eles vão me admirar mais ou vão me admirar menos? Será que a Mônica está lá atrás e eu já rompi com o tempo? Será que ela está brava comigo? E se a Cepal não me convidar mais para vir falar no retiro? Isso é a nossa tendência de querer ser amado. Mas se você partir do pressuposto que dos céus uma voz ecoa dentro do seu coração: você é filho amado de Deus e Ele tem todo o prazer em você. Não importa se você pregar bem ou mal, não importa se a sua igreja cresceu ou não cresceu, não importa a dimensão do seu ministério, o que importa é a voz que ecoa da eternidade no seu coração e diz: você é filho amado de Deus e Deus tem todo o prazer em você. Essa voz te liberta, essa voz não te deixa mais refém do medo do que os outros pensam de você. Terminando, a tendência aqui é graça e verdade, porque Jesus é a encarnação da graça e da verdade. Na cruz existe a totalidade da verdade. Nós rompemos com um Deus Criador e isso precisa ser punido, mas é a totalidade da graça. Deus se fez homem e se fez punição no nosso lugar, e o resultado: vida frutífera e multiplicadora, gente sendo transformada, gente trazendo gente para Jesus. Deixa eu colocar para vocês três perguntas. Primeiro, e me disseram que o restaurante vai estar fechado, então não adianta você sair rápido não, tá? Por sinal, quando você terminar as três perguntas, você vai receber um ticket para o seu almoço. Em seu contexto, qual o nível de compreensão do Evangelho e de suas implicações para a vida cristã? Pensa um pouquinho na realidade da sua comunidade local, onde você vive, frequenta, lidera. Qual é o nível de compreensão do Evangelho que as pessoas têm à luz do que eu coloquei para vocês? Segundo, você tem visto o frutificar e o multiplicar como fruto do Evangelho na vida de pessoas à sua volta? Tem visto? Por que que isso tem acontecido? Não tem visto? Por que que você acha que isso tem acontecido? E por fim, qual dos dois ladrões se fazem mais presentes na vida e cultura de sua comunidade? O que fazer para mudar isso? A sua comunidade local tem sido assaltada mais pelo ladrão da licenciosidade ou pelo ladrão da religiosidade? O que fazer para mudar isso? Eu vou orar, em seguida vocês discutem por alguns minutos essas três questões. Senhor, que nessa manhã, mais uma vez, o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e os nossos corações para compreendermos a extensão, a profundidade, a altura, a largura do Teu imenso amor por nós. E que o Teu amor nos constranja. Que o Teu amor nos constranja a mudanças de posição. Que o Teu amor nos constranja a mudanças de comportamento. Que o Teu amor nos constranja a um novo engajamento na Tua obra e na Tua missão. Que o Evangelho continue a transformar as nossas vidas nesta manhã. E que, como fruto dessa manhã, nós tenhamos a prática de constantemente nos relembrar quem somos, o quanto somos amados e a prova maior do Teu amor, a pessoa de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. E que isso nos mova na história como fruto da nossa gratidão ao Senhor, que tanto nos ama e tanto nos quer. Em nome de Jesus. Amém.